O programa que conecta você ao mundo esportivo.
Voltamos a apresentar Ronda Central. Mais notícias policiais e a ação das autoridades.
Jauber Pereira.
Junto com você nas principais informações policiais do dia. E aqui a gente aproveita para mandar aqui o nosso abraço especial às pessoas que nos acompanham na Rádio Marreiros FM de Santo Amaro, região dos Lençóis Maranhenses, Rádio Nativa FM de Governador Archer. Estamos ainda na Rádio Nova Bacabeira, na cidade de Bacabeira, Rádio Cultura FM de Urbano Santos, Rádio Milênio de Imperatriz, Rádio Rio Balsas de Balsas, Rádio Rio Farinha de São Pedro dos Crentes. Estamos ainda na Rádio Rio Neves de São Raimundo das Mangabeiras, Rádio Rio Uru de Mirinzal, grande Max Baeto lá está com a gente, Rádio São Bento FM de São Bento, Baixada Maranhense, Rádio Vale FM de Pedreiras, Rádio Web Damasceno de São Bernardo, Rádio Web Sucesso de Pedro do Rosário, Rádio Bacanga FM de São Luís, Rádio Planície FM de São Vicente de Ferre e ainda a Rádio Beira Campo de São João Batista. E para completar a nossa lista, a Rádio Alô Maranhão de São Luís, a rádio que é comandada pelo companheiro Jonas Mendes.
Ah, esse menino aí tem cara de que beija a gente mordendo na ponta dos lábios.
Será?
Entendeu?
O Jonas Mendes?
Eu conheço gente cafajeste.
Você está se referindo ao Jonas Mendes? Será que é o Jonas? Será que o Jonas tem cara disso? Eu acho que o Jonas tem mais estilo assim de pastor. Ele tem mais aquele estilo. Bom dia, colegas.
Sei lá que ele está falando da vida dos outros.
Será? Agora o cara vem me dizer que o Jonas Mendes tem essas características.
Olha, sinceramente, se envolvendo em relações.
Sinceramente, eu desconheço. Mas é um caso a ser pautado, é um caso a ser a passar por investigação. De repente, o Jonas Mendes tem essas características. Olha, não sou eu que estou dizendo, viu, seu Jonas? Estou apenas parafraseando aqui o nosso colega, viu? Entenda bem isso. Olha, gente, mas vamos continuar aqui com as informações policiais. Olha, fim de semana é marcado por 14 acidentes, com 3 mortos e 18 feridos nas BRs que cortam o estado. Quem tem mais informações é a Tereza Cristina.
No total foram 14, sendo 7 graves, com 3 mortes e 18 feridos. Os acidentes com vítimas fatais foram registrados nas BRs 316 e 135, como detalha o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Antônio Norberto.
A primeira ocorrência grave com óbito aconteceu no sábado, por volta de 7h55 da manhã, quando uma caminhonete ela colidiu na traseira de um veículo de carga, de uma carreta, e o condutor da caminhonete acabou falecendo no local. Nesse mesmo dia, ali na BR-316, no município de Olho d'Água das Cunhães, ali um Fiat Estrada saiu de pista e o condutor acabou morrendo, perdendo a vida no local. Também na BR-316, mas no domingo, por volta das 19 horas, houve uma colisão frontal envolvendo um veículo de passeio com uma motocicleta. Nesse caso, um motociclista acabou também perdendo a vida.
Central de Notícias Brasil, de São Luís, Tereza Cristina.
Obrigado a Tereza Cristina, daqui a pouco você volta com outras informações. Olha, gente, muita bronca registrada e muitos acidentes nesse final de semana. Então é preciso que as pessoas, os condutores, realmente possam, principalmente, primeiramente, rever as condições do seu veículo. Se você vai pegar a estrada, é bom você rever as condições do veículo, principalmente careca, pneus carecas, para que você possa realmente fazer uma viagem com segurança. Já pensou, Cleber, se o pneu do carro tiver mais careca do que eu, aí tá ferrado. Aí como é que o cara vai chegar? Já tá chovendo bastante, muita chuva. Inclusive, a possibilidade de muitas chuvas ainda nesta segunda-feira. E durante a chuva, você sabe, fica aquelas poças de água sobre o asfalto. Aí quando o carro vem, aquela lâmina de água que se chama de aquaplanagem, salvo engano. Aquaplanagem, exatamente, aqui sendo corrigido aqui pelo Cleber. Então, as condições ruins, isso aí vão facilitar ainda mais os acidentes, para que os acidentes aconteçam. Então é necessário realmente ter esses cuidados e também dirigir com segurança, porque afinal de contas, o bem mais precioso que se tem é a própria vida. Então é preciso realmente a pessoa ter um pouco mais de de prudência. É um ditado popular que diz que prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Você tinha visto falar nessa, Clemens? Pois é. Prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Então é necessário realmente que as pessoas possam dirigir com mais cuidado e mais segurança.
Satisfeito com essa notícia.
Mas satisfeito com notícia ruim? Já vê isso. Aí o cara fica satisfeito com notícia ruim, olha só. 18 acidentes, 3 mortes. Aí o cara vem me dizer que tá satisfeito. Então o cara desse aí é o Satanás, já pode ser. Como é que você vai ficar satisfeito com notícia ruim? Fica satisfeito, Fabiana? Como você vai ficar satisfeito com notícia ruim? Tem que ficar satisfeito é com notícia boa, é com coisa boa, entendeu? Falar de comida, que daqui a pouco a gente vai tentar minimizar a fome.
Nem pra ir trabalhar hoje, que fez foi chover.
Pois é, ó, esse aqui já não quer trabalhar, gente. Quanto mais a gente reza, mais assombração aparece.
Mas agora vou falar. Pega uma serena dentro aqui, um resfriado é perigoso.
Será? Será? Ou é perigoso ficar sem dinheiro para comprar comida? Olha, gente, continuando ainda com informações, olha, o DENIT ignora protesto da BR-222 e os moradores dizem que foram ameaçados por caminhoneiros. Foi isso, o Cristiano Dias? Conta pra gente.
Final de semana marcada de protesto, onde os moradores do povoado Leite e adjacências interditaram a BR-222 entre os municípios de Vargem Grande e de Itapecurumirim, em protesto para que sejam implantadas lombadas com faixa de pedestre em frente à escola Coronel José Firmino Gomes, visando garantir a segurança da comunidade em razão do grande fluxo de veículos. No entanto, segundo os próprios manifestantes, a tensão escalou e o protesto teve que ser encerrado após eles terem sido ameaçados por caminhoneiros armados que pressionavam para seguir viagem. O DENIT, principal alvo dos protestos, ignorou as reclamações e não mandou nenhum representante, somente a Polícia Militar compareceu. A PRF também não esteve presente no momento, porém, à tarde, enviou agentes de São Luís para negociar uma solução, ficando designada uma comissão, incluindo os vereadores de Itapecurumirim, Emerson Ceará e Clemilton, que será responsável pelo andamento do pleito junto às autoridades competentes. Portanto, vamos aguardar o desenrolar desta situação. Com informações de Itapecuru, região, Cristiano Dias para a Central de Notícias Brasil.
Muito obrigado ao repórter Cristiano Dias. Olha, a manifestação, a própria Constituição, ela prevê que as pessoas podem se manifestar, mas de uma forma pacífica. Agora, é claro, os caminhoneiros não têm nenhum direito de ameaçar as pessoas com arma. Agora, imagina você viajando aí, como a gente sabe que passa, tem caminhoneiro que passa até 10 dias fora de casa, nas estradas, muitas das vezes levando produtos perecíveis, produtos que têm validade, que têm comida, por exemplo, que tem data e hora para chegar. Imagina você que se estivesse no lugar desse, entendeu? Estivesse em uma função dessa, tendo que passar aí por várias horas esperando protestos de moradores. É uma situação realmente muito complicada. Eu sou um dos que defendo, eu defendo a reivindicação, eu defendo as manifestações, mas se você tem uma manifestação, você tem alguma coisa contra o governador, faça a manifestação na porta do palácio. Se você tem uma manifestação, você quer se reivindicar alguma coisa contra o prefeito, faça a manifestação na frente da prefeitura. Ou seja, a sociedade ela não é obrigada a ser penalizada, a pagar por situações de outras pessoas. Olha, eu tive uma oportunidade, algumas vezes eu viajei no período da campanha eleitoral. Pensa numa situação difícil. É você trafegar nas BR ou nas MAs que passam nas proximidades das cidades no período da eleição. Toda hora tem evento político, toda hora tem alguma coisa. Enfim, aquilo ali atrasa a viagem em muitas horas. E você doido para chegar em casa, doido para tomar um banho, doido para rever a família, acaba passando por umas situações como essa. Então, que possam ser revistas essas situações de manifestações e também eventos nas proximidades das estradas, tanto das MAs como também as BRs que passam por perto dessas cidades. É necessário que realmente providências sejam tomadas. Olha, gente, jovens são mortos na região
Um grilo cantando bem aqui no meu quarto.
Isso seria um grilo? Será que seria por causa do
período de voo? A bicho filho de uma égua.
Esse grilo, eu não entendi o porquê desse grilo. A gente tá falando de acidente e um grilo aparece aí fazendo lá a cantada dele. O que teria isso a ver? Você acha que teria alguma coisa a ver? Grilo com acidente? O grilo teria condições de provocar um acidente? Eu não entendi muito essa, mas enfim. Bola pra frente. Olha, gente, o casal foi encontrado morto dentro da própria residência. Esse caso aconteceu lá na cidade de Pedreiras. Quem tem mais informações é ela, Taliana Luz.
As vítimas foram identificadas como Vanilson Raimundo da Silva, de 38 anos, e Francisca das Chagas Melo Gomes, de 35. Os corpos foram encontrados dentro de uma residência localizada no bairro do Engenho, no município de Pedreiras. Segundo informações, a mulher apresentava perfurações e ferimentos profundos. Ivanilson foi encontrado em um outro cômodo da casa com cortes nos pulsos e um corte grave na região do pescoço. Segundo a Polícia Civil, o casal estava separado e vivia um relacionamento conturbado. As autoridades investigam a possibilidade de feminicídio seguido de suicídio ou de duplo homicídio. Segundo os investigadores, um casco de garrafa pode ter sido usado como arma, já que nenhuma faca foi encontrada no local do crime. A perícia foi acionada para realizar a análise técnica e o Instituto Médico Legal foi chamado para fazer a remoção dos corpos. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luiz.
Muito obrigado, repórter Taliana Luiz. Mas um crime bárbaro, né? Dois crimes, na verdade, registrados lá nessa cidade, da cidade de Pedreiras. Inclusive, a gente aproveita para abraçar as pessoas que nos acompanham lá através da rádio lá de Pedreiras. Está com a gente aqui a Rádio Vale, lá da cidade de Pedreiras. Então, a polícia trabalha com essas duas vertentes, essas duas linhas de investigação. Duplo homicídio ou caso de feminicídio. Pois é, mas... Esses dois assassinatos sendo registrados desta vez lá no interior do estado. E olha, gente, na cidade Chapadinha, uma idosa identificada apenas como Dona Idaci, ela foi encontrada morta na manhã, já na manhã de hoje, em circunstâncias brutais. Segundo informações de moradores lá da cidade, o corpo da vítima que residia lá no povoado Buritizinho, zona rural, lá do município de Chapadinha. Então, o corpo foi encontrado dentro da própria residência da vítima. Há suspeitas de que ela tenha sido vítima de abuso sexual antes de ser morta. O caso ganhou grande repercussão lá na cidade, uma vez que a vítima era bastante conhecida na região e também muito querida pelos moradores. Esse caso já acontecido na manhã desta segunda-feira. E olha, jovens são mortos da região metropolitana de São Luís. Quem tem mais informações é a Tereza Cristina, que volta aqui no Ronda Central. É com você.
Na região metropolitana de São Luís, dois jovens foram mortos a tiros no fim de semana. Em São José de Ribamar, Gemilson dos Santos Aguiar, de 18 anos, foi morto a tiros na manhã desse domingo, no momento em que passava de bicicleta numa avenida. Dois suspeitos da morte do jovem foram presos horas após o crime. Leandro Cláudio, de 25 anos, e Oerdson Miguel, de 18, foram capturados numa casa abandonada por volta das 22 horas. A polícia investiga se uma possível guerra entre facções teria motivado o crime. Ainda em São Luís, um adolescente de apenas 17 anos foi assassinado a tiros na tarde do último sábado na Vila dos Frades. De acordo com a Polícia Civil, ele pode ter sido vítima de uma casinha, um termo popular que significa preparar armadilha feita por uma mulher ainda não identificada. Ela teria chamado o jovem para uma festa, mas ao chegar no local, ele teria sido assassinado. A polícia investiga também se uma suposta rivalidade entre grupos criminosos teria motivado esse crime. Central de Notícias Brasil de São Luís, Tereza Cristina.
Meu Deus.
Mais uma vez, muito obrigado a Tereza Cristina. Então, final de semana aí com muitos registros de homicídio, principalmente na região metropolitana de São Luís. E para fechar o programa de hoje, olha, gente, três pessoas foram assassinadas na noite da última sexta-feira dentro de um bar localizado na Vila Embratel, em Santa Inês, região do Vale do Pindaré. De acordo com testemunhas, dois homens teriam chegado ao local em um carro branco, ainda não identificado. Eles teriam descido do veículo e efetuado vários disparos contra as vítimas que estavam dentro do bar, lá jogando sinuca. Ainda segundo relatos colhidos no local do crime, as vítimas teriam ligação com grupos criminosos da região e o crime pode ter sido motivado por um acerto de contas entre grupos rivais. Uma das pessoas mortas foi confirmada no próprio local do crime. As outras duas foram socorridas e levadas ao hospital, mas não resistiram aos ferimentos. Então, teve esses três registros lá na cidade de Santa Inês, onde uma pessoa morreu ainda no local e os outros foram socorridos, mas foram até o hospital, mas não conseguiram sobreviver. Então, no final de semana, com muitas mortes sendo registradas, tanto na região metropolitana, como também em outras cidades do Maranhão. O negócio está bastante remoso, viu? Bastante remoso, a polícia terá muitos trabalhos nos próximos dias para tentar desvendar esses crimes, saber a motivação e também os infratores. E com essa informação a gente dá tchau. Aproveita aqui para desejar uma excelente segunda-feira a todos que estiveram conosco e fica o convite para que possamos estar juntos amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora. Até lá.
O Ronda Central fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Continue ligado na sua emissora e na Central de Notícias Brasil para mais informações. Ronda Central. Apresentação: Carlos Roger.